Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo. Está começando mais um Giro dos Esportes. Tivemos uma curta parada de 2 semanas nesse meio tempo e tivemos o título do Palmeiras na Copinha, né? No dia 25 de janeiro. Também teve o início dos estaduais, que nós vamos falar aqui mais no programa hoje. E para isso, né, claro, eu, Danilo Jordão, que sempre estou aqui apresentando o programa, ao lado do meu amigo, claro, como sempre, meu parceiro Luan Rodrigues. Bom dia, Luan, tudo tranquilo contigo essa semana?
Fala, Danilo. É, tudo tranquilo, sim. Ainda mais agora com você e com todos os nossos ouvintes aqui do Giro dos Esportes, sempre tratando de muitos esportes, bastante variado hoje e, como você falou, início de estadual e outros campeonatos também, Copa das Nações Africanas. E, como sempre, muito completo o nosso Giro dos Esportes.
Programa muito recheado para você, ouvinte. E agora, 9 horas e 3 minutos da manhã. Hoje a gente está fazendo um pouquinho mais cedo, normalmente às 10, mas hoje mais cedo. Então, espero que vocês tenham acordado bem. Vamos começar aqui introduzindo aos gramados do Rio de Janeiro.
Futebol carioca na Áudio Ativo.
Com a entrada de alguns titulares e uma bela partida do jogador Vitinho, o Flamengo venceu bem o Boa Vista no estádio Raulino de Oliveira, 3-0 para o Mengão.
Também teve estreia do Paulo Souza na beira do gramado e da grande contratação do Flamengo da temporada até agora, Marinho, que estreou bem marcando seu primeiro gol com a camisa rubro-negra e abrindo o placar em volta redonda.
Com a assistência de Vitinho, né, que ainda deu outras 2 assistências dos outros 2 gols, né, marcados por Pedro e Gabigol. E dessa forma o Flamengo fechou a conta, né, contra o Boa Vista, não teve nenhuma dificuldade.
Agora indo para São Januário, o Vasco venceu com tranquilidade o Nova Iguaçu, apesar do placar de 3-2.
Verdade, Luan, isso porque o Gigante da Colina chegou a abrir um 3-0 de vantagem, com 2 gols de Nenê, camisa 10, e 1 de Raniel, mas a laranja mecânica da Baixada Fluminense diminuiu o placar no finalzinho com 2 gols de Samuel Granado, jogador do Fluminense, emprestado ao Nova Iguaçu.
É, e por falar no tricolor das Laranjeiras, o Flusão venceu ontem o Audax por 1-0 e entrou no G4 do Cariocão.
E o gol da vitória foi marcado por ele, Germán Cano, o primeiro gol do argentino com a camisa tricolor. Muito, muito tricolor está pedindo ele de titular agora.
É, teve primeiro gol de Cano e também teve a primeira partida de Fábio na meta do Fluminense, que eu acredito que a tendência é ser o titular do Fluminense nessa temporada. O Fluminense jogou com um time alternativo nessa partida, né? Visou poupar os jogadores. E mesmo com a vitória, o Abel Braga foi bastante cornetado pela torcida do Fluminense lá na Ilha do Governador.
Exatamente, Luan. O Fluminense está poupando para o jogo, para o Fla-Flu de domingo, né, no Nilton Santos. E, né, chegando ao Nilton Santos, o Botafogo também venceu na rodada. 4-2 contra o Madureira e de virada.
Pois é, Danilo, o tricolor suburbano chegou a abrir 2 gols de vantagem, mas Canu, Diego Gonçalves, Carli e Raí garantiram a vitória do Fogão.
O Botafogo embalou no segundo tempo e conseguiu fazer essa virada espetacular. E com a vitória, o Fogão assume a liderança do campeonato com 7 pontos, empatado com o Flamengo em segundo e o Vasco em terceiro. O Fluminense ocupa a 4ª colocação, então são os 4 grandes, né, aí na liderança do Carioca.
Então se o Carioca terminasse hoje, teríamos 2 clássicos nas semifinais. Seria Botafogo e Fluminense e Flamengo e Vasco numa semifinal de Carioca, né? Mas ainda está tudo muito no início para a gente aqui cravar qualquer coisa.
Só jogão, né? Mas exatamente, vai que um clube pequeno pode surpreender aí no campeonato, um dos clubes grandes tropeçar, mas nunca se sabe no Campeonato Carioca. E agora vamos para o quadro que nos faz voltar no tempo.
TBT do Esporte.
Hoje, há 50 anos atrás, em Belém, nascia um dos maiores jogadores paraenses de todos os tempos, Giovani.
Com passagens por Remo, Paysandu, Barcelona, Olympiacos, né, o Giovani viveu o auge da sua carreira no Alvinegro da Vila Belmiro, né, no Santos. Então, muitos clubes muito grandes, né?
Jogando pelo Santos em 1995, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, bola de ouro, né, da Placar, e chegou até a final, mas acabou sendo derrotado pelo Botafogo de Túlio Maravilha.
Talvez a grande atuação do Giovani e desse time santista foi a vitória por 5-2 em cima do Fluminense na semifinal do Brasileirão, né, Luan?
É realmente um jogão, né? Foi uma virada, o Fluminense tinha feito um 3-1 no jogo de ida, o Santos conseguiu uma virada histórica para 5-2, um jogo que realmente o Giovani só não fez chover. Até é engraçado que o Giovani usava um cabelo meio com uma coloração engraçada, meio tingido até de vermelho um pouco, até lembrando um pouco os jogadores atualmente. E realmente foi a atuação que fez ele ganhar o prêmio de melhor jogador do campeonato.
O Messias, como era chamado, jogou uma Copa do Mundo em 98, disputou a primeira partida como titular diante da Escócia, mas acabou sendo substituído e não voltou mais a vestir a camisa canarinho nessa Copa, né?
Outro aniversariante do dia é Basílio, ex-jogador do Corinthians e autor de um dos gols mais importantes da história do time que hoje do time. E hoje completa 73 anos de idade.
O gol do título paulista de 77 contra a Ponte Preta, né, que tirou o Corinthians de uma fila de 23 anos, é um espetáculo também que o Basílio foi o autor desse gol. O Corinthians não conquistava nada. Nenhum título conquistado em 23 anos, e aí com o gol do Basílio contra a Ponte Preta, conseguiu tirar esse marco negativo na história do clube.
É interessante também que o Basílio, quando foi contratado, o histórico camisa número 8 do Timão, quando ele foi contratado junto à Portuguesa, vindo da Portuguesa em 1975, ele veio para substituir ninguém mais, ninguém menos que Rivelino. Jogador que sofria muito com essa questão desse jejum do Corinthians, tinha até uma certa. Carregava uma responsabilidade desnecessária, né? Um jogador sozinho carregava uma responsabilidade dessa, acabou indo pro Fluminense e o Basílio veio substituir ele. E no final das contas deu muito certo essa contratação, né?
Exatamente. O Basílio acabou conquistando, além do Paulistão de 77, que é o mais marcante, mas ele também foi campeão em 79, também com o Corinthians. E ele foi campeão, já havia sido campeão em 73 com a Portuguesa, né? E foi em 79 também foi com o Corinthians no Campeonato Paulista.
Agora, voltando para 2022, vamos viajar para as quadras da Austrália.
Tênis.
Para nos atualizar sobre o mundo do tênis, vamos chamar nosso repórter Vinícius Rodeio. Bom dia, Vinícius. Teve final por aí, né?
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. E bom dia a você, nosso ouvinte. Ainda me recuperando de uma rouquidão inesperada, hoje trago aqui para vocês como foi essa semana decisiva no Australian Open. Bom, começando na final de simples no masculino, tivemos literalmente um show de Rafael Nadal. Foram necessárias 5 horas e 24 minutos de jogo para o tenista espanhol virar a partida contra o russo Daniil Medvedev. As parciais foram 2-6, 5-7, um duplo 6-4 e um 7-5 para o espanhol sagrar o bicampeonato do Australian Open. Nadal agora é o maior vencedor de Grand Slams na era simples, com 21 títulos, ou seja, um a mais do que seus rivais diretos, o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic. Além do bicampeonato na Austrália, o tenista espanhol possui 13 títulos em Roland Garros, 2 em Wimbledon e 4 no US Open. A vitória é ainda mais inacreditável se olharmos o passado recente. Além de ter contraído Covid-19 em dezembro, Nadal quase não jogou na segunda metade de 2021, após ter um tratamento de uma lesão crônica no pé esquerdo e inclusive ter aparecido nas redes sociais andando com a ajuda de muletas. Mas passando agora para o torneio simples feminino, a australiana Barty venceu a norte-americana Collins por 6-3 e 7-6, conquistando pela primeira vez o Australian Open. Agora Barty aumenta ainda mais a distância das rivais no topo do mundo, uma vez que ela é a número 1 do ranking mundial desde 2019. Mas, para finalizar o resumo do tênis, obviamente vamos falar do Brasil. Isso porque a tenista brasileira Bia Haddad chegou até a final do Australian Open, mas acabou perdendo na dupla feminina. Ao lado da cazaque Ana Danilina, elas foram derrotadas pelas tchecas Bárbara Krejčíková e Kateřina Siniaková por 2-7-1. Terminando assim o sonho de se tornar a primeira tenista brasileira a conquistar um título de Grand Slam na era aberta. Mas não ficamos por aqui, porque Bia tem uma excelente carreira e um futuro muito promissor pelo tênis brasileiro, não só nos Grand Slams, mas em Olimpíadas e por todas as competições da WTA. Enfim, esse foi um resumo do tumultuado Australian Open e eu volto com vocês, Danilo e Luan.
Valeu, Vinícius. Melhoras aí da sua rouquidão. Ele vai voltar ainda nesse programa, mas mesmo rouco, dá um show sempre o Vinícius, nosso grande repórter. Agora vamos continuar com os saques, só que do esporte coletivo mais dourado da história do Brasil.
Vôlei sem barreiras.
E para falar do esporte de Giba, Fabizinha, Serginho e companhia, vamos chamar nossa repórter Giovana Gimenez. Bom dia, Giovana! Ela que é nova repórter aqui no Áudio Ativo, também vai participar dos quadros de vôlei. Quais são as novidades desse mundo?
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez no Giro dos Esportes. Então, no vôlei de quadra, tivemos o fim da Copa Brasil com dois campeões inéditos. No masculino, Fiat Gerdau Minas venceu o vôlei Renata Campinas por 3-7-0 para conquistar o título pela primeira vez. Enquanto no masculino, Minas era o grande favorito, no feminino tivemos uma grande surpresa com o SESI Bauru passando pelo Dentil Praia Clube na semifinal e derrotando o Itambé Minas também por 3-7-0 na final. Com o fim da Copa Brasil, a Superliga volta a todo vapor. No feminino, teremos hoje, com transmissão do Sport TV 2, às 16h30, Praia versus Brasília, e às 19h, SESI Bauru versus Barueri. No sábado, com transmissão também do Sport TV 2, teremos os jogos da Superliga Masculina, a Pan Eleva versus São José, às 17h, e Américas versus Minas, às 19h30. Fechando a semana ainda no masculino, o Sport TV transmitirá Cruzeiro versus Funvic Natal às 19h. Já no vôlei de praia, o boicote dos atletas à etapa de estreia do circuito brasileiro segue. Como já sabemos, os atletas ficaram insatisfeitos com o novo formato do circuito implantado pela CBV. Dessa forma, a primeira etapa do circuito começou nesta quinta-feira com a presença de apenas 6 duplas no feminino e 15 no masculino. A etapa acontece em Saquarema e vai até domingo. Pela falta de duplas inscritas, o torneio não conta com a fase de qualifying, todos indo direto para a chave principal. Só para termos uma noção, na última etapa disputada no Rio, participaram 52 duplas femininas e 50 duplas masculinas. Ficamos por aqui com as notícias de vôlei nessa semana. Obrigada, ouvintes, Giovana Gimenez para Giro dos Esportes.
Valeu, Giovana, estreando muito bem aqui no Giro. Agora vamos continuar nas quadras, mas tocando a bola com os pés.
Futsal.
E como sempre, para falar de tudo que rola no salão, vamos chamar a nossa repórter Duda Prado. Bom dia, Duda.
Bom dia, Luan e Danilo. Bom dia a todos que nos acompanham em mais um Giro dos Esportes. A seleção brasileira se classificou para as semifinais da Copa América de Futsal. Com uma campanha impecável na fase de grupos, o Brasil saiu invicto, com 4 vitórias, e conquistou a liderança do Grupo A com 12 pontos. O próximo desafio dos brasileiros é passar pela Argentina na semifinal, no próximo sábado, dia 5 de fevereiro, às 18h30, com transmissão ao vivo no Sport TV. Uma curiosidade é que o Brasil é o maior campeão da Copa América de Futsal e já tem 10 títulos. Volto com vocês, Danilo e Luan.
Brasil sempre dominando no futsal. Muito obrigado, Duda. Valeu. Agora da bola pesada do futsal, vamos fazer umas bandejas com a bola laranja.
Basquete.
E para falar do esporte de Michael Jordan, Marcelinho Machado, Hortência, é sempre ele, né? Nosso repórter Ítalo Antunes. Fala, Ítalo. Bom dia.
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. E bom dia principalmente para você, ouvinte, ligado aqui na Áudio Ativo. A NBA anunciou na noite desta quinta-feira os escolhidos como reservas do All-Star Game, a ser realizado aí no próximo dia 20 em Cleveland. Com a melhor campanha da NBA, o Phoenix Suns terá Devin Booker e Chris Paul como representantes. Astros de primeira linha, como James Harden e Luka Doncic, também estão presentes na lista, né? Por sua vez, os estreantes do ano são Fred VanVleet, do Toronto Raptors, e Darius Garland, do anfitrião Cleveland Cavaliers. Juntamente aí também com os titulares Ja Morant, do Grizzlies, e Andrew Wiggins, do Golden State Warriors. Por outro lado, já né, o Chris Paul aí está fazendo sua 12ª aparição. É o mais experiente dos reservas. Draymond Green, dos Warriors, foi selecionado, mas sua ausência por lesão já está confirmada, né? O comissário da NBA, Adam Silver, anunciará um substituto aí em breve. Os 7 reservas de cada conferência se juntarão aos outros 8 titulares num draft a ser realizado dia 10. Os capitães LeBron James e Kevin Durant escolherão seus times de maneira alternada. Na Conferência Leste, então, vamos aos membros. Aí temos Jimmy Butler, do Miami Heat, Darius Garland, do Cleveland Cavaliers, James Harden, do Nets, Zach LaVine, do Chicago Bulls, Chris Middleton, do Milwaukee Bucks, Jason Tatum, do Boston Celtics e Fred VanVleet, do Toronto Raptors. Na Conferência Oeste, temos Devin Booker, do Phoenix Suns, Luka Doncic, do Dallas Mavericks, Rudy Gobert, do Utah Jazz, Draymond Green, do Golden State, né, que está com a lesão, Donovan Mitchell, do Utah Jazz, Chris Paul, do Phoenix Suns, e Karl-Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves, né? Vale lembrar que na semana passada os titulares foram anunciados, né? E são eles: LeBron James, Nikola Jokic, Ja Morant, Andrew Wiggins e Trae Young de um lado, e do outro, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Kevin Durant e Joel Embiid. Como já disse aí, o All-Stars Game vai ser realizado dia 20 em Cleveland e é sempre um espetáculo aí, realmente. É um jogo que reúne os principais astros de basquete do mundo. Eu sou o Ítalo e volto com vocês, Danilo e Luan.
Valeu, Ítalo, dos esportes que dominam as ruas dos Estados Unidos. Vamos para o esporte que domina as ruas do Brasil.
Futebol brasileiro.
Começando pelo sul do Brasil, o Grêmio venceu o São José por 2-1, com gols de Campaz e Diego Souza. O Zequinha balançou as redes com Bruno Jesus.
Já o Internacional não conseguiu sair do 0-0 com o São Luís fora de casa. Lembrando que o Colorado vem utilizando jogadores reservas no Campeonato Gaúcho.
E na classificação do Gauchão segue sem muitas surpresas, né? Com o Internacional liderando, mas empatado com o Grêmio, com 7 pontos conquistados.
Agora subindo de avião para Minas Gerais, o Galão da Massa passou o carro no Berlândia fora de casa, 4-0.
Com gols de Eduardo Sacha, Guilherme Arana, Fábio Gomes e Ademir, contratação vinda do América Mineiro.
Excelente contratação, por sinal. Já no lado azul da força, o Cruzeiro conheceu a sua primeira derrota no campeonato e foi no clássico contra o América Mineiro, 2-0 para o Coelhão, com gols de Patrick e Alê.
Pois é, Danilo, é complicado falar isso, né? Mas atualmente isso não é uma surpresa tão grande, né? Talvez o América Mineiro seja atualmente a segunda força de Minas, né? Inclusive até disputando uma Libertadores. E isso se reflete na classificação. O Galo lidera com 7 pontos o campeonato. O América ocupa a segunda colocação, apesar de estar empatado com o Cruzeiro, que vem quarto, e também empatado com o Atlético, que é o terceiro colocado também, com todos esses 3 com 6 pontos. Atlético que não é o Atlético Bilbao, não. É o Atlético de São João del Rei.
Exatamente. Agora indo para a terra da garoa, o Santos derrotou o Corinthians por 2-1 em pleno Itaquerão, na Neoquímica Arena, e de virada.
O Timão abriu o placar com o Jô, mas o atacante Marcos Leonardo balançou as redes 2 vezes e deu a vitória para o Peixe.
Essa derrota que custou a saída do técnico Silvinho do Corinthians, né, e já se ventila diferentes nomes, como o nome de Jorge Jesus lá por Itaquera. Inclusive o Marcos Leonardo, quando marcou os 2 gols da virada, provocou muito a torcida adversária, a torcida do Corinthians, e também provocou nas redes sociais o ex-atacante do clube, Caio Jorge, né, que saiu brigado com a torcida, né, quando foi para o Juventus, hoje em dia está no banco da equipe de Turim, na Itália, e aí ele retrucou retrucou no dia do jogo, na noite do jogo, algumas palavras provocativas do Caio Jorge. Então, clima nada ameno, né, lá em Santos, mas comemorando muito, é claro, a vitória.
Agora, falando do tricolor do Morumbi, que foi derrotado pelo Red Bull Bragantino fora de casa, em um jogo bastante movimentado, 4-3.
Teve virada e revirada. O Massa Bruta abriu contagem com o Arthur, o São Paulo empatou com o Alisson, mas o time de Bragança Paulista voltou à frente do placar com o Alejandro. E ainda no finalzinho do primeiro tempo, o Igor Vinícius empatou para o tricolor soberano.
No segundo tempo, o São Paulo chegou à liderança do placar, né, a primeira virada, com o Cagliari. Mas o Bragantino revirou o jogo com o Johan e Gabriel Novaes no final da partida.
Já o Verdão venceu o Água Santa em casa, né, com gol do Dudu, né, e o Palmeiras jogou praticamente com o time completo. É válido ressaltar que o Palmeiras agora, nesse exato momento, está, né, lá no Mundial de Clubes, né? Então, o que acontece... confirma isso para mim, Luan? Acontece em Doha, o Mundial?
Sim. É um campeonato preparatório, né, para essa questão da sede, né, do Catar.
Exatamente. E o Palmeiras vem se preparando para jogar a semifinal do Mundial de Clubes e, posteriormente, caso vença, jogar a final, que é o que o Palmeiras mais anseia. Afinal, no ano passado, o Palmeiras acabou sendo eliminado antes. Então, é uma vontade de chegar com mais força nessa temporada, é claro.
E o Palestra Itália lidera o Grupo C com 10 pontos, enquanto São Paulo ocupa o terceiro lugar do Grupo B. Se o campeonato terminasse hoje, não se classificaria para a próxima fase. O São Paulo está com apenas 1 ponto. O Santos ocupa a segunda colocação do Grupo D com 4, e o Corinthians a liderança do Grupo A com também 4 pontos.
O Palmeiras, além de chegar forte, né, com uma boa preparação lá no Catar, também vem forte, é claro, no Campeonato Paulista. E agora a gente fala de seleções, porque estão rolando campeonatos importantes, né, as eliminatórias.
É isso. Futebol internacional.
Pois é, Danilo. A Copa Africana de Nações tem os seus finalistas, Senegal e Egito.
E para chegar nessa final, o Egito derrotou o Camarões nos pênaltis depois de um 0-0 no tempo regular.
Pois é, 3-1 para o time de Salah e companhia, mas na disputa de pênalti, né? Aí nessa disputa brilhou a estrela de um herói improvável, o goleiro Gabask, do Zamalek lá do Egito mesmo, que pegou 2 pênaltis dos camaroneses, donos da casa, né? O campeonato da Copa Africana das Nações está acontecendo em Camarões.
Inclusive foi uma, foi uma decisão igual a que o Egito perdeu na Copa Africana das Nações, na sua primeira derrota na final com o Salah no ano passado, foi Camarões e Egito, e o Camarões acabou vencendo o Egito por 2-1. Dessa vez, o Egito, do Mohamed Salah, conseguiu a vitória e chega com tudo para a final contra o Senegal, que, por outro lado, conseguiu sua vaga na final depois de derrotar a Burkina Faso por 3-1.
É, ótima seleção de Senegal, uma das favoritas, realmente, antes de começar o campeonato já era uma das favoritas a conquistar o título. Marcou com Diallo, Gueye e Mané, e Burkina Faso fez com Blatt Toure.
E essa final vai ter um duelo entre esses dois amigos do Liverpool, né? Sadio Mané para o Senegal e Mohamed Salah para o Egito. Senegal que busca o seu primeiro título continental e a seleção do Egito que busca a sua 8ª conquista, né? E também vale ressaltar que o Mané ele está sempre ativo nas ações sociais do seu país e por todo mundo, mas principalmente por seu país. E ele falou que qualquer senegalês que quiser assistir ao jogo no estádio, o ingresso vai ser comprado pelo bolso dele. Então ele vai bancar os ingressos para todos os torcedores de Senegal que forem assistir a partida no estádio.
É. E dos representantes dos países no futebol, vamos falar dos nossos representantes em outros esportes, né, do nosso país.
Minuto Olímpico. O melhor de todas as modalidades para você.
Sempre trazendo informações e notícias interessantes sobre o esporte olímpico brasileiro, a gente chama de novo aqui o nosso repórter Vinícius Rodeio. Bom dia de novo, meu amigo.
Nesta sexta-feira, começam os Jogos Olímpicos de Inverno. Com isso, o Minuto Olímpico de hoje traz um resumo da participação brasileira na competição. Bom, o Comitê Olímpico Brasileiro divulgou a lista de convocados do país para a disputa das Olimpíadas de Inverno de Pequim. Ao todo, a delegação brasileira terá 11 atletas, dois a menos que Sochi em 2014, quando o Brasil teve o seu recorde de participantes, e dois a mais que na última edição, em Pyeongchang, em 2018. O grande destaque do Brasil é para a brasileira Jaqueline Mourão. Aos 46 anos, Jaqueline está indo para a sua 8ª Olimpíada, sendo a 5ª de inverno. Com estes números, a mineira de Belo Horizonte se tornará a brasileira com mais participações olímpicas. Até então, ela dividiu o posto com o velejador Robert Scheid, com a jogadora de futebol Formiga e com o cavaleiro Rodrigo Pessoa. Oriunda do ciclismo, Jaqueline competirá no ski cross country. Outro destaque brasileiro é Edson Blindiati. Aos 42 anos, Edson irá para sua 5ª e última Olimpíada de Inverno como piloto da seleção brasileira de bobsled. Ele irá competir na categoria de trenó para 2 e 4 atletas. Certamente o Brasil não é uma potência nos Jogos Olímpicos de Inverno. Por questões óbvias, só neva em algumas regiões do país e nem assim é ao longo de todo o ano. Por isso, todos os atletas que representarão o Brasil moram no exterior ou são oriundos de esportes de verão. Diante desse cenário, o melhor desempenho do Brasil é um 9º lugar com Isabel Clark no snowboard cross nos Jogos de Inverno de Turim em 2006. Porém, a gaúcha Nicole Silveira tem boas chances de quebrar esse recorde. A gaúcha de 27 anos vem de um ótimo momento no skeleton, com direito a vitórias inéditas para o país durante a Copa América. A expectativa é que ela termine no top 10 da modalidade e seja o melhor resultado brasileiro na história dos jogos. Bom, o Brasil terá ao todo representantes em 5 modalidades, no esporte de neve, o ski cross country, ski alpino e ski estilo livre. Já nos esportes de gelo, terá competidores no bobsled e no skeleton. Os Jogos Olímpicos de Inverno começam oficialmente nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022, em Pequim, na China, e vão até o próximo dia 20 de fevereiro deste ano. Bom, eu fui Vinícius Rodeio e volto com vocês, Danilo e Luan, para...
Muito obrigado, Vinícius. E agora vamos informar para você sobre o que ver de esportes hoje.
E destaques do esporte no Brasil e no mundo.
No fim da tarde, às 5 horas, tem Getafe contra Levante na ESPN 2 e Star Plus, em partida válida pela La Liga.
Às 17 horas, tem Manchester United e Middlesbrough, jogo válido pela Premier League, também que vai passar, só que na ESPN e no Star Plus.
Também tem Olympique de Marselha contra Angers pela Ligue 1, às 5 horas também, né, nesse mesmo horário e no mesmo canal Star Plus, mas não passa na ESPN.
E também às 5 horas tem Watford e Norwich, jogo também da Premier League, duelam na ESPN 4, você pode assistir essa partida.
Às 7 horas agora mesmo à noite, tem Supercopa Feminina no jogo internacional contra Real Brasília, jogo que vai ser transmitido pelo Sport TV, inclusive você, que morador do Rio de Janeiro, como a gente é de uma universidade do Rio de Janeiro, o Flamengo está vendendo ingressos para a Supercopa Feminina para o dia 6, no domingo, né, um jogo que vai acontecer de manhã. Então, se o torcedor rubro-negro que estiver ouvindo, pode ir lá prestigiar as meninas da Gávea na Supercopa Feminina também.
Às 9h30 tem mais Supercopa Feminina, né, as quartas de final também. Grêmio e Cruzeiro, clássico do futebol brasileiro, jogo que vai ser transmitido também pela Sport TV depois do jogo entre Internacional e Real Brasília. E dessa forma, eu acho que a gente fechou o nosso giro de hoje, né, Danilo?
Fechamos, Luan. Dessa forma, às 9 horas e 34 minutos, a gente encerra por aqui mais um Giro dos Esportes. Eu agradeço a todos os repórteres que participaram e, é claro, a você, ouvinte, que nos prestigiou mais uma vez. Mas antes de encerrar, eu preciso pedir para que vocês façam aquele favor tradicional de acessar o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os programas da casa, além de seguir a gente no nosso Instagram, @audioativo.eco. A gente tem vários programas diferentes sobre notícias do Brasil e do mundo, notícias dos esportes, outros programas esportivos mais aprofundados em determinado esporte, aprofundados no futebol carioca, aprofundados no vôlei. Então tem muita coisa boa também, entretenimento, muita coisa de entretenimento na Audioativo. Um abraço e muita saúde para todos nós. Se cuidem, né? Tomem aí a terceira dose da vacina, a quarta, a quinta, a sexta. E até a próxima sexta, não é sexta dose, mas é sexta-feira. Estaremos aqui novamente às 10 horas, né, na semana que vem. E é isso. Tchau, tchau.
Audioativo, sua rádio, seu portal.